Essa desconfiança, né, esse cenário de desconfiança vai crescendo à medida que as investigações prosseguem, porque a gente está falando aqui de uma liquidação de um banco que não é necessariamente envolvido com o nome de Daniel Vorcaro, mas que tem um amigo que é sócio, que também participava do... Então acaba tendo ali uma ligação indireta e essa insegurança, Túlio Nassa, vai fazendo com que crie aquele pensamento aqui na nossa mente de que a qualquer momento novas instituições financeiras de menor ou maior robustez e participação no mercado de capitais possam também vir a cair diante aí desses tentáculos, dessa teia que a gente falou aqui. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Bom dia, Lucas. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. Olha, uma quarta-feira de cinzas, que as cinzas foram do carnaval, porque na política nós só temos brasa, né? Começamos quente já. Veja, Bia, Millôr Fernandes já falava, né? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem, né? Como bem disse o Lucas, a tal Faria Lima, ou como diria Adam Smith, a mão invisível do mercado, quem é ela, né? Quem são eles, né? Nós estamos de alguns autores aí, e atores, né, da Faria Lima envolvidos em escândalos de corrupção que abalam a República. E é preciso, portanto, dar nome aos bois, é preciso identificar, porque se nós generalizarmos todo o mercado financeiro, nós corremos o risco do que você falou, Bia, de uma grande insegurança jurídica, e isso será terrível para o Brasil. Não é possível supor e admitir que todos os players do mercado financeiro estejam envolvidos em escândalos de corrupção. Então é preciso e urgente que as investigações avancem, avancem de forma técnica, de forma precisa, menos falatório, mais ação, para que a gente possa desvendar, dar uma resposta à sociedade e colocar as pedras nos devidos lugares. Ou, como diz o bordão da Jovem Pan, colocar os pingos nos is.
Exatamente. Olha, o carnaval acabou oficialmente ontem, só que os blocos de pós-carnaval continuam. E com eles também seguem as operações da polícia para identificar os criminosos na folia. David de Tarso, todo dia chegando com informação nova sobre essas operações. Quais são as novidades agora do pós-carnaval? A polícia continua fantasiada, paisana nas ruas, nos bloquinhos? Bom dia, bem-vindo.
Oi, muito bom dia a todos. Exatamente, a polícia vai continuar, sim, infiltrada em meio aos foliões, com as mais diferentes fantasias, só que nesse ano especificamente houve um avanço em relação à tecnologia. Mais drones foram utilizados, principalmente nos megablocos, para reforçar a segurança e dessa maneira fazer a identificação, tanto de foragidos da justiça, que às vezes acabam ali se infiltrando em meio aos foliões e dessa maneira curtindo o carnaval, capturados, além também daquelas quadrilhas especializadas em furtos e roubos de celulares. Esses drones, eles são capazes, então, de promover a identificação daquelas pessoas em meio ao público, com um algoritmo que identifica isso. E tem uma sala de gerenciamento que foi criada e vai continuar sendo desenvolvida a partir de sexta-feira, porque blocos estão previstos aqui na capital paulista, nesse pós-carnaval e ainda no outro fim de semana também, para que as mais diferentes forças possam atuar. Então, eles ficam monitorando 24 horas por dia ali o local onde vão ser realizados esses blocos, com as câmeras que fazem parte do Muralha Paulista e também do Smart Sampa, além desses drones que decolam e dessa forma também fazem o acompanhamento. O uso dessa tecnologia é extremamente importante porque em solo tem os policiais que ficam fardados e aqueles que estão disfarçados, tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar. E qualquer movimentação suspeita, porque às vezes em meio aos foliões ali acabam os policiais visualizando alguma situação e não conseguem deter aquele suspeito. O drone é capaz de fazer essa identificação e depois, dessa maneira, registrar as imagens para que os policiais possam atuar e supervisionar, porque aí a tecnologia ela vai verificando onde a pessoa passou e até mesmo fazendo acompanhamento do veículo onde esse criminoso entrou. Então, é uma tecnologia nova que foi implementada neste carnaval para que as forças de segurança possam atuar com mais eficiência e dessa forma prender os bandidos que acabam atuando não só em furtos e roubos de celulares, mas também em importunação sexual. A gente vê muitos episódios, infelizmente, acontecendo, né, ao longo do carnaval. A cabine Lilás, que funciona no Copom, que é o centro de policiamento, onde são recebidas as ligações, tem um setor específico para dar atendimento a essas mulheres, que às vezes também acabam sendo vítimas de violência doméstica, porque a gente sabe que no carnaval aumenta também o consumo de bebida alcoólica e com isso as agressões também tendem a aumentar. E dessa maneira a Polícia Militar também está agindo. São mais de 5.200 policiais que fizeram parte do policiamento aqui na capital paulista, nesse reforço na segurança, praticamente todo o efetivo nas ruas, contribuindo com esse trabalho e além também desse apoio específico às mulheres vítimas de importunação nos blocos e vítimas também de violência doméstica, para que não evolua no feminicídio, que é um crime que aumentou bastante ao longo do ano passado e, infelizmente, no início desse ano também nós vimos episódios acontecendo. Então, todo esse reforço, toda essa tecnologia, essa integração entre forças, Ministério Público, Defensoria Pública e outras frentes atuando para que as pessoas tenham um carnaval mais seguro. E aí muita gente se questiona, né? Mas vocês também destacam sobre o trabalho da polícia, de que forma que eles agem, por exemplo, o uso das fantasias, quais são os critérios e tudo. A gente falou até sobre isso ontem, né? Até algumas críticas foram relacionadas a isso na rede social. A própria polícia divulga isso porque o principal foco da polícia militar e da polícia civil não é o de prender os bandidos, é evitar que os crimes aconteçam. Então, eles atuam justamente nessa frente, demonstrando para os bandidos que, olha, se vocês realmente quiserem atuar, vocês vão acabar sendo pegos. E esse é o foco, evitar que os crimes aconteçam. A gente segue acompanhando, monitorando, daqui a pouquinho também deve ser divulgado o balanço sobre a quantidade de prisões que foram feitas neste carnaval, né, nesse período de sexta até esta terça-feira, e vamos estar trazendo em detalhes aqui a quantidade de prisões, celulares também que foram recuperados, enfim, outros recursos e o balanço geral sobre essa operação do carnaval. Por enquanto eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David de Tarso. E durante uma entrevista para a Jovem Pan News, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que a direita está forte por ter vários pré-candidatos à presidência. Acompanhe.
Nós teremos um, dois ou três candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato. Isso não enfraquece a direita, pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos, nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno.
Olha, ô, Túlio Nassi, eu queria trazer contigo aqui uma análise sobre essa fala de Romeu Zema. Você entende que ter vários pré-candidatos do mesmo espectro político é positivo ou, diante da polarização aqui do país, acaba se tornando uma estratégia que não funciona muito para o eleitorado?
Olha, Evandro, como diria a nossa querida personagem Magda, né, no Sai de Baixo, é uma faca de dois legumes, ou melhor, é uma faca de dois gumes. Veja, de um lado, realmente ter mais uma opção na direita no primeiro turno é positivo, é favorável, porque você tem ali mais uma pessoa falando, uma pessoa de peso como Romeu Zema, se é que ele vai sair candidato ou vai ser vice de Flávio Bolsonaro, mas você tem os governadores de direita ali unidos em torno do PSD, de Gilberto Kassab, você tem outsiders como o próprio Renan Santos do Partido Missão, você tem outros players também, como Aldo Rebelo, que a gente não sabe hoje se ele é centro-direita, centro-esquerda, enfim, toda essa gama de políticos relevantes realmente fortalece o discurso da direita, o discurso especialmente contra o presidente Lula. Agora, de outro lado, essa fragmentação pode também enfraquecer Flávio Bolsonaro no primeiro turno e ele chegar um pouco desnaturado, um pouco desidratado no segundo turno. E isso pode ser ruim, porque quem chega com menos voto no segundo turno tem uma tendência do eleitor a votar em quem está mais na frente. Por essa razão, é uma faca de dois legumes, meu caro.
Olha, durante a entrevista, o governador Romeu Zema também falou a respeito do cenário eleitoral em Minas Gerais. Ele elogiou o atual vice-governador, Matheus Simões.
Está muito ainda o que vai acontecer em Minas. O que nós temos já de concreto é o meu vice-governador, o Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, tem sido o meu braço direito desde o meu segundo ano de mandato. E sabemos também que existem algumas outras cogitações, como você disse, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Calil, Gabriel Azevedo. Então, são nomes prováveis, muita coisa ainda vai mudar, mas eu sou muito confiante, estou muito confiante de que o Matheus Simões, assumindo o cargo até o dia 4 de abril, que é a data limite, vai ter tempo de se mostrar aos mineiros.
Vamos puxar esse tema também de Minas para análise. A gente viu ali o governador Romeu Zema, Lucas Merreiro, falando, é claro, do sucessor dele. Obviamente, vai aproveitar qualquer oportunidade para citar o nome de Simões. É interessante observar a estratégia, né? Que a partir de 4 de abril, o vice vai ter a máquina na mão e, com isso, pode ganhar mais notoriedade entre o eleitor de Minas Gerais. Mas a situação não está resolvida, muito menos liquidada, até porque tem aí a possibilidade de Pacheco entrar nessa jogada. Cleitinho tem sido o nome que mais pontua nos últimos levantamentos. Qual que é a sua avaliação sobre esse recorte e essa tentativa de Zema de conseguir impulsionar o nome do vice dele com a renúncia do cargo?
Pois é, Beatriz, até agora o Matheus Simões não conseguiu um grande destaque, né, mesmo sendo vice-governador de Minas Gerais. O governo Zema é bem avaliado entre os mineiros, mas isso não é necessariamente o suficiente para que ele faça o seu sucessor. É muito importante para o Partido Novo, para o Romeu Zema, assegurar o domínio em Minas Gerais nessas eleições, porque eles conseguiram se estabelecer enquanto direita no governo, em detrimento do próprio bolsonarismo, inclusive, né? Vamos lembrar que o candidato do Bolsonaro nas últimas eleições teve apenas 7, 8%, né? E o Zema conseguiu se reeleger com uma certa facilidade. Só que o que as pesquisas indicam, o cenário de hoje, é que não necessariamente continuará sendo essa a situação, como você colocou aí. Hoje o Cleitinho, né, surpreendentemente, lidera as pesquisas aí, né? Lamentavelmente, inclusive, também, né? E o próprio Rodrigo Pacheco, que pode entrar nessa disputa. Então, o Zema, eles vão ter uma certa dificuldade para se estabelecer, se manter aí no comandando o estado de Minas Gerais.
E em razão do carnaval, o rodízio de veículos em São Paulo está suspenso. Com a alteração temporária, os motoristas dos veículos estão isentos dessa limitação que acontece em todo o centro expandido aqui da capital. O David Diogo vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, como é que fica então essa semana para os motoristas e para quem visita também a capital.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine. A suspensão de rodízio para carros populares, né, carros leves, vai até hoje. Porém, ao contrário do carnaval, a circulação de veículos pelos corredores e faixas exclusivas de ônibus, além da Zona Azul, está suspensa. O rodízio para caminhões está valendo normalmente, respeitando as restrições vigentes ali, de acordo com o final da placa de cada carro. Assim como a zona de máxima restrição à circulação de caminhões. A circulação de veículos pelo elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão, está liberada, assim como aqui na Avenida Paulista, de onde a gente está falando ao vivo. A circulação de veículos também está liberada. Então, a rodízio em si, né, volta a funcionar normalmente nesta quinta-feira. Atenção a todos os condutores que circulam, né, não só na capital, como na Grande São Paulo. Beatriz.
Valeu, David Diogo. Olha, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em uma igreja nos Estados Unidos. 2 das vítimas estão em estado grave. O caso ocorreu no norte do estado de Nova York. Segundo a polícia, não há indícios de crime. E uma das causas investigadas envolve o sistema de aquecimento da igreja, que usava gás propano.
E o governo da Colômbia anunciou que vai retomar as negociações de paz com o maior grupo armado do país. As negociações com o Clã do Golo foram suspensas pelo cartel há 2 semanas em protesto contra cortes do presidente colombiano, Gustavo Petro, e Donald Trump. Com Trump, Petro concordou em realizar ações conjuntas para localizar o principal comandante desse grupo de narcotraficantes, Chiquito Malo. Após os diálogos serem interrompidos, o governo Petro informou que a pausa foi superada e que o processo de paz agora está em avanço.
E olha, o Vaticano anunciou que não vai participar do Conselho da Paz promovido pelo presidente norte-americano Donald Trump. A iniciativa internacional tinha o objetivo de reconstruir a faixa de Gaza depois da guerra entre Israel e Hamas. Só que a ideia evoluiu para incluir a resolução de todos os tipos de conflitos. Essa ideia gerou críticas de que o Conselho funcionaria como uma concorrente da ONU. Depois de recusar a participação, o cardeal Pietro Parolin enfatizou o papel das Nações Unidas e disse que, no âmbito internacional, acima de tudo, é a ONU que administra as situações de crise. Até o momento, cerca de 19 países assinaram a carta de fundação do Conselho da Paz de Trump. Para fazer parte da iniciativa, os membros devem contribuir com mais de 5 bilhões de reais. Críticos afirmam que a proposta pode se transformar como uma versão paga do Conselho de Segurança da ONU. Vamos falar aqui sobre esse assunto com os nossos comentaristas Lucas Merreiro, Túlio Nassa. Nós sabemos que o papel político, né, em termos de tamanho do Vaticano, pode não ser tão representativo, mas é simbólica essa postura de recuar e não querer participar desse Conselho da Paz de Donald Trump, Túlio, na sua avaliação? A gente sabe que muitas vezes a Igreja Católica tem sim ali envolvimento em questões políticas, principalmente com esse pretexto, né, de reconstrução, que seria muito nobre, mas prefere defender, nesse caso, a ONU.
Pois é, Bia. Eu acredito que a Igreja Católica está certa, está correta em não se infiltrar, não se meter diretamente nesse lamaçal político que o mundo vive, nesse novo redimensionamento da geopolítica. Veja, aqueles mais favoráveis a uma ideologia de direita tendem apenas a criticar a China, a Rússia, pelo que está fazendo em relação à geopolítica do mundo. A China descumpre acordos multilaterais há muito tempo, nunca assinou um acordo em relação ao meio ambiente, ao desarmamento. A Rússia, não precisa nem dizer, invadiu a Ucrânia, invadiu a Crimeia em 2015, a Ucrânia há 4 anos atrás, e os Estados Unidos agora também, forçando a barra, ameaçando invadir a Groenlândia, o Canadá, enfim. Então, os três atores, tanto da direita quanto da esquerda, China, Rússia e Estados Unidos, realmente estão provocando um caos no mundo. Nesse momento, é muito importante que a Igreja se mantenha isenta, se mantenha à parte, para que possa, inclusive, criticar, para que possa, inclusive, usar a sua voz, é uma voz poderosa, para que peça pacificação. E eu vou lembrar aqui de um outro religioso, o pastor evangélico, né, tanto criticado os evangélicos nesse carnaval, o pastor evangélico Martin Luther King. Poucas pessoas sabem que ele foi um pastor evangélico. Ele dizia a seguinte frase que cabe muito bem aos tempos de hoje: o homem aprende a voar, a nadar como os peixes, mas infelizmente não aprendeu ainda a viver como irmãos.
Ô Lucas Berreiro, esse Conselho de Paz busca a paz de fato, no teu ponto de vista?
Não, na verdade, a ideia do Trump é sim colocar-se como uma liderança que vai estabelecer ali uma organização concorrente à ONU. Vejam só, a gente já comentou sobre isso algumas vezes aqui, né? Os Estados Unidos, durante muitos anos, eles se beneficiaram do acordo de paz mundial que a ONU promovia, né? Fazia sentido para os interesses americanos a manutenção da ONU, que ela se mantivesse, de certa forma, influente ou poderosa. Só que já não é mais bem assim. Hoje em dia, os Estados Unidos vêm adotando uma postura muito mais imperialista, vamos colocar dessa forma, ou talvez interventora em outros países, né, para dizer o mínimo, e a ONU ela acabou se tornando um entrave em relação a isso, porque a ONU visa o estabelecimento, a manutenção do status quo, né, manter as coisas como estão, não promover grandes mudanças, não autorizar invasões de um país contra o outro e tudo mais. O Trump já quer passar para essa, já tem essa vontade, né, de se estabelecer em outros países, de integrar novos territórios e tal, e ele entende que a ONU precisa sim ser minada, né, ter uma concorrência forte, uma nova organização de países que autorize os Estados Unidos a perseguir essa intentona imperialista que hoje eles vêm adotando cada vez mais.
Obrigado, Lucas Merreiro. Agora 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7h48. Vamos
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, crossfit com turbo freezer, nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Airfryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só 498 à vista, ou 12 de 48,10 por mês. Aproveite!
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza todos os serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo! E ele é com a Jovem Pan! A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua! No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan!
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude. Ao mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7:51. Vamos com o noticiário internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma reunião com Lula. Luca Bassani volta ao vivo com essas informações, porque, Luca, essa reunião, esse encontro bilateral já pode acontecer nessa primeira agenda internacional de Lula, né?
Exatamente, o presidente Lula, que já está na Índia, que está se dirigindo à Índia, né, para o encontro que acontece em Nova Delhi em relação às novas tecnologias de inteligência artificial, também tem a presença do presidente Emmanuel Macron. E segundo o Itamaraty, o presidente francês pediu uma reunião bilateral com o presidente brasileiro dentro desta mesma reunião. O objetivo de Macron, segundo o que dizem muitos analistas e diplomatas brasileiros, inicialmente é conversar com o presidente Lula sobre a influência que ele pode ter sobre a Rússia para que o país envolvido na guerra da Ucrânia possa também chegar a um desfecho pacífico nesse conflito de quase 4 anos. Outro objetivo é discutir qual seria o verdadeiro intuito deste Conselho da Paz de Donald Trump. Lembrando que ambos os países foram convidados, a França negou o convite já neste momento, enquanto que o Brasil ainda não respondeu ao presidente Donald Trump se participará ou não. Mas, obviamente, que ambos os países, né, Brasil e França, como acreditam no multilateralismo, também discutirão aquilo que isso pode representar. Por fim, e não menos importante, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que ele foi já assinado pela Comissão Europeia, mas não foi implementado após a judicialização do mesmo dentro do Parlamento Europeu. Lembrando que a França representa um dos maiores entraves para que este acordo possa ser implementado por conta de ser o maior produtor agrícola dentro da União Europeia e argumentar que os produtos do Mercosul representariam uma concorrência desleal. Muitos acreditam que a amizade que os dois presidentes têm há muitos anos e até mesmo o comprometimento em algumas questões pode facilitar este processo. Então, também é do interesse do Brasil falar com Emmanuel Macron e saber exatamente os critérios necessários para que a França retire as suas diferenças, né, em relação a esse acordo e possa facilitar ou pavimentar o caminho para que isso seja colocado em prática o quanto antes, uma vantagem tanto para o Brasil quanto para os países europeus. A gente vai ficar de olho tanto na visita oficial de Estado do presidente Lula à Índia, como também estes encontros bilaterais que podem acontecer com outras lideranças mundiais.
Exatamente, Luca. Estamos atentos a essa movimentação internacional com essa agenda de Lula já na Índia. É importante reforçar que esse encontro, esse convite foi estendido de forma oficial, apesar dos dois presidentes terem ali uma relação até pessoal muito próxima, já visível aí na internet, nas redes sociais. Foi um convite da embaixada francesa diretamente ao Itamaraty. Essa agenda deve acontecer até o dia 22 de fevereiro, é o que consta nas expectativas. Túlio Nassa, muita coisa está em jogo aqui, né? O Luca Bassani mencionou ali o protagonismo que o Brasil pode ter ou não nas negociações envolvendo o continente europeu, mas o que está de mais interessante para o nosso território é o olhar para o acordo do Mercosul, porque a França, por meio dos movimentos ali sociais organizados, dos produtores rurais, tem sido sim um dos maiores entraves, né?
Pois é, Bia. Olha só, de um lado existe realmente uma amizade entre Lula e Macron, mas como diria o bom e velho Ulisses Guimarães, na política não há amizades, somente interesses. Essa reunião, ela conjuga aí uma confluência de vários interesses, alguns contraditórios e alguns conjugados. Veja, o Mercosul, ele tem ali o acordo Mercosul-Europa tem uma grande resistência por conta da agricultura e da França. São os agricultores franceses, junto com os poloneses e alguns outros, que brigam muito contra o andamento desse acordo. Por quê? Porque vai prejudicar muito a agricultura francesa, que é subsidiada. Agora, o que está se aprovando, é bom que a população saiba, são aqueles freios e contrapesos em que praticamente esse acordo não vai ter muita relevância. Por quê? Se passar de 5% das exportações brasileiras para a Europa, já vai haver um limite, um freio para que elas não aconteçam. Da mesma forma que se o preço cair mais de 5%. Então, esse é um lado da questão. E o outro lado da questão é até uma piada, né? Falar que o presidente Lula vai ajudar a acabar o conflito da Rússia com a Ucrânia é realmente uma piada. Primeiro, o presidente Lula poderia parar de comprar óleo diesel da Rússia, porque ele está financiando a guerra comprando bilhões e bilhões de óleo diesel da Rússia. A Índia fez isso, está parando de comprar óleo diesel da Rússia e está melhorando sua relação com os Estados Unidos. Então, minha cara, na relação política, há muito mais interesse do que amizade.
Fala, Lucas Merreiro.
Eu concordo plenamente com o que o Túlio colocou, né? Chega a ser muito cômico o Lula falar que vai ajudar a resolver a questão da Rússia e da Ucrânia. Esses encontros internacionais do Lula com grandes líderes nunca servem para resolver uma grande questão internacional, porque nós precisamos entender uma coisa. Apesar do Brasil ser uma economia relevante, apesar do Brasil ser um país grande, ser um país com 200 milhões de habitantes, nós não somos considerados um grande player internacional, né? A comunidade internacional, composta aí por seus grandes líderes, por essas elites, eles não estão muito preocupados no que o Brasil tem a falar. Qual será que é a opinião do Brasil sobre determinado assunto? Vamos ouvir o Brasil antes que a gente tome essa decisão. Não é bem assim que funciona, diferentemente do que o Lula tenta vender, né? Como se ele fosse um grande negociador, uma pessoa muito respeitada perante a comunidade internacional, um mediador de conflitos internacionais. Não, não é o caso, né? Na verdade, essas reuniões entre o Lula e o Macron geralmente são pro Macron se posicionar como o macho alfa daquela relação, né? Vamos colocar assim, e o Lula, na prática, como um submisso de interesses estrangeiros. Evidentemente, o Lula vai tentar, sim, algum poder de barganha, vai tentar, de alguma forma, articular para que esse acordo Brasil e Mercosul saia logo, mas ele não tem muito poder para fazer isso, né? Porque, como o Túlio bem colocou, devido a essa pressão dos agricultores jogadores poloneses e franceses, o caso foi judicializado. E agora não depende muito de autoridades brasileiras para que esse acordo saia, depende do judiciário lá da União Europeia, que vai definir se esse acordo é ou não legal.
Olha, depois de 3 dias de apresentações, o Grupo Especial das Escolas de Samba Cariocas será avaliado nesta quarta-feira. No total, 12 escolas competem pelo título de campeã. Os critérios de avaliação incluem bateria, harmonia, evolução, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, enredo e também fantasia. A escola com maior pontuação será a vencedora do Carnaval do Rio 2026, ao passo que a agremiação Penho é rebaixada do Grupo Especial para Série Ouro em 2027.
O ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, manifestou apoio ao jogador Vinícius Júnior depois do atacante ser alvo de racismo durante uma partida da Champions League. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que o racismo não se tolera, que é inaceitável e não pode ser tratado com indiferença. Gilmar Mendes classificou o episódio como grave, já que não é a primeira vez que o jogador passa por esse tipo de situação. Por fim, o ministro termina dizendo, abre aspas, "Minha solidariedade é um dos nossos maiores talentos. Sua coragem em denunciar merece respeito. Não se pode normalizar o inaceitável." Fecha aspas. O episódio envolvendo o atacante aconteceu durante uma partida entre Real Madrid e Benfica. Durante o jogo, Vini Júnior procurou o árbitro para denunciar as ofensas cometidas pelo jogador argentino Gianluca Prestiani. Apesar do protocolo antirracismo da FIFA ser acionado, não houve punição ao atleta pelo suposto ato. Pelas redes sociais, Vini Júnior também se manifestou, afirmando que racistas são, acima de tudo, covardes. A Comissão Brasileira de Futebol prestou solidariedade ao jogador, já o Benfica defendeu o atleta acusado de racismo. Nas redes sociais, o clube publicou uma foto de Prestiani com a legenda, ao teu lado.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Mais uma vez, bom dia para você que está chegando agora conosco e também para aqueles que desde as 5 da manhã estão ligados na Jovem Pan News com informação aqui no Jornal da Manhã.
Já separa o próximo cafezinho porque a gente tem mais 2 horas de informação pela frente. Contamos com a tua companhia nessa quarta-feira de cinzas.
E olha, vamos com notícia. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, ameaça afundar porta-aviões dos Estados Unidos e diz que Donald Trump não conseguirá destruir a República Islâmica.
Fundação Getúlio Vargas divulga hoje, a partir das 16h, o resultado individual da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado.
Tem também informação ao vivo, destaque de Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca.
Em meio ao aumento da presença de aeronaves militares norte-americanas na região do Oriente Médio, o Irã realizará exercícios conjuntos com a Rússia e com a China ao longo do mês de fevereiro. Mais informações sobre esse tensionamento no Oriente Médio logo mais aqui no Jornal da Manhã.
Ainda no noticiário internacional, os Estados Unidos atacam mais embarcações ali no Pacífico. Conta pra gente, Eliseu Caetano.
Os Estados Unidos anunciaram que realizaram novos ataques em águas internacionais no Mar do Pacífico e no Mar do Caribe. Nessas ações, 3 embarcações foram explodidas e pelo menos 11 pessoas morreram.
Beatriz Manfredini de volta também aqui para o Jornal da Manhã, ao vivo com informações de pós-carnaval em São Paulo. Bia.
Muitas reuniões, viu, Bia e Evandro? O governador Tarcísio de Freitas deve se encontrar com o pré-candidato Flávio Bolsonaro, tem Tarcísio com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e muitas decisões pela frente.
E o Igor Damasceno em Brasília já vai trazer informações completas para a gente sobre um relatório da Receita Federal que apura a possibilidade de quebra de sigilo relacionado a ministros do Supremo Tribunal Federal e a parentes, e esse relatório deve ser entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, até o fim do mês, né, Igor Damasceno? Conta essa história pra gente.
Evandro, a Receita Federal vai enviar o relatório de auditoria sobre o vazamento de dados sigilosos do Supremo Tribunal Federal até o fim deste mês no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes quem autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão ontem em uma operação feita pela Polícia Federal. Os mandados foram cumpridos no estado de São Paulo, também nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. E os alvos desta operação foram quatro servidores da Receita Federal que, de acordo com as investigações, eles tinham acesso, por causa do cargo, aos dados fiscais sigilosos de ministros do Supremo, mas indevidamente teriam vazado esses dados considerados sigilosos, o que aí sim já é considerado um crime. A Polícia Federal tenta descobrir qual a verdadeira motivação do vazamento desses dados, se tem alguma situação ligada ao meio político, se tem alguma situação ligada ao caso Banco Master, o qual o ministro André Mendonça é o novo relator, mas o fato é que não somente os dados fiscais de ministros do Supremo foram vazados, mas também de parentes, como, por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes pode ter tido os dados fiscais dela vazados por esses quatro servidores. Lembrando que a esposa de Alexandre de Moraes também é advogada, ela tem um escritório que chegou a fechar um contrato com o Banco Master, contrato esse avaliado em quase 130 milhões de reais, e depois dessa polêmica em torno do contrato, os dados da Luciana Barsi podem ter sido divulgados indevidamente por esses servidores da Receita Federal. Como eu disse, a motivação ainda não foi descoberta pela Polícia Federal, mas a PF, ela já cumpriu esses mandados e o STF determinou, por exemplo, o afastamento desses quatro servidores da Receita e, mais do que isso, eles passam a ser investigados e, por isso, estão proibidos, por exemplo, de se ausentarem do nosso país, justamente por causa dessa investigação que está em curso. Eu estou aqui com uma nota da Unafisco Nacional. A Unafisco reconhece que essa apuração precisa ser feita respeitando o devido processo legal, mas diz que manifesta preocupação com a adoção das medidas cautelares contra esses servidores da Receita. Diz o seguinte, abre aspas, a entidade defende que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas com observância do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade. Mais para frente diz o seguinte, a nota relembra que não é a primeira vez que afastamentos são determinados antes do encerramento das apurações e cita, por exemplo, um episódio de 2019, quando dois auditores da Receita foram afastados sob acusação de vazamento de dados e posteriormente foram reintegrados. Então, é uma situação muito polêmica, mas o fato é que esses quatro servidores que podem ter vazado os dados de ministros do Supremo foram afastados pelo menos até o fim dessas investigações. Isso significa que eles não têm mais acesso aos dados e agora a Polícia Federal tenta descobrir o real motivo para essa situação. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso envolvendo ministros do Supremo. Voltamos ao estúdio.
Excelente, Igor. Um abraço para você. Ô, Túlio Nassa, eu quero saber se no teu ponto de vista, no seu entendimento, é razoável que o ministro Alexandre de Moraes use o inquérito das fake news para solicitar essas informações à Receita Federal.
Por isso que eu digo que nessa história existem duas camadas. De um lado, é evidente que aquele que vazar dados que estão protegidos pelo sigilo fiscal deve ser responsabilizado, deve ser investigado. Isso não há discussão. Agora, de outro lado, é bem verdade que é preciso que essa investigação cumpra o devido processo legal, para que ela não seja um instrumento de contra-ataque do sistema, eventualmente contra informações que vazaram e que são de interesse da sociedade e que revelam, às vezes, relações entre o STF, familiares, personagens da política, que não deveria acontecer. Então, é preciso que as investigações cumpram o devido processo legal. Esse inquérito das fake news, aberto em 2019, já deveria ter sido extinto há muito tempo. É preciso que um inquérito tenha fato
objetivo, pessoa determinada e não genérico da forma que está acontecendo. É preciso que essa investigação seja séria, correta e que não se transforme naquele episódio de Star Wars de George Lucas que diz: o império contra-ataca, é o sistema agindo contra os delatores.
Exatamente isso que se configura nesse momento, né, Lucas Merreiro? É claro que a gente não está aqui para passar pano e falar sobre vazamento de informações, são sigilosas, o poder público e um órgão do tamanho da Receita Federal precisam ter cuidado e controle interno a respeito do vazamento dessas informações, mas realmente o que chama atenção são esses detalhes que vão vindo por meio das decisões judiciais. Primeiro, que os nomes até dos servidores já foram divulgados, aqui não coube nenhum tipo de sigilo, como a gente vê em outras situações de mesmo tamanho e repercussão. E mais uma vez, né, tudo vai parar lá no inquérito das fake news, que, como o Túlio reforçou aqui, começou em 2019. Parece que qualquer desconforto dentro ali do STF que dá para jogar lá dentro, é isso que eles fazem.
Exatamente, Beatriz. Se houve vazamento de dados, o que é ilegal, que as informações sejam apuradas, que se instaure uma investigação, um procedimento administrativo, um procedimento criminal contra esses servidores. Agora, não dá para simplesmente jogar tudo naquele inquérito das fake news. Ora, a impressão que dá é que o Alexandre de Moraes estaria utilizando do inquérito das fake news para constranger instituições como a Receita Federal, como o COAF, colocando eles ali como polo passivo, como na condição de investigados, o que não tem o menor cabimento, inclusive viola a independência dos três poderes, né? O Alexandre de Moraes, ele claramente se sentiu, ou melhor, o STF como um todo, né, se sentiu acuado, intimidado, e agora eles estão o quê? Retaliando. Mas essa não é a posição do STF. O STF tem que ser guardião da Constituição, o STF é a última instância para se julgar diversos casos do judiciário, e não uma instituição política que age literalmente, né, de forma política. Não é para isso que o STF deveria servir. E aí eu levanto uma questão aqui. Ok, se houve vazamento, se houve algum procedimento ilegal, que os investigados sejam responsabilizados. Mas e o outro lado? Aquele contrato de quase 130 milhões que a esposa do Alexandre de Moraes supostamente fechou, ou teria fechado, com o Banco Master, isso continua um elefante na sala. Todas aquelas decisões do ministro Dias Toffoli, por exemplo, continuam um elefante na sala, mesmo tendo ele saído do caso Banco Master. A gente pode estender isso para ex-ministros também, não só ministros do STF, mas o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Fechou contratos multimilionários ali, né, com o Banco Master, supostamente sem figurar como advogado em nenhum caso pro Banco Master. Então é tudo muito esquisito. Essas coisas também têm que ser apuradas. Não adianta ficar só atacando quem divulgou a informação ou quem supostamente vazou a informação e não oferecer essas explicações do outro lado que a sociedade merece saber. Ora, esses ministros do STF, eles deveriam, no mínimo, talvez, conseguir um afastamento temporário para se proteger, para, inclusive, comprovar a inocência deles, se for o caso, né, para ter tempo ali de provar que eles não têm nada a ver com esse caso, de que nenhum contrato ilegal foi feito, né? Mas não é o que se vê. O que se vê é justamente uma retaliação, um ataque às instituições que divulgaram essas informações.
E como esperado, o carnaval passou e as movimentações políticas estão a toda. Beatriz Manfredini chega ao vivo pra gente para trazer aqueles bastidores de São Paulo que ela sempre tem, porque o governador Tarcísio de Freitas tem agenda com cacique partidário, com pessoas ligadas ali ao processo eleitoral, muito próximas a ele. Qual que é a agenda, Beatriz Manfredini? Quem são os nomes que aparecem hoje, portanto, lá no Palácio?
Uma agenda agitada, Bia, ainda sem data para todos os encontros, mas todos devem ocorrer, então, a partir de amanhã, quinta-feira, até o fim do mês de fevereiro. Bom dia para você, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, as agendas devem se concentrar em encontros de Tarcísio com Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, também com Gilberto Kassab, que é o secretário dele de Relações Institucionais e presidente do PSD, e também devemos ter um encontro entre Kassab e o vice de Tarcísio, Felice Hamut, do mesmo partido. Começar falando de Flávio Bolsonaro, a expectativa é que essa seja uma reunião de alinhamento de pré-campanha. Então, que eles definam, por exemplo, quais serão os próximos passos, como o Tarcísio efetivamente deve dar apoio a essa pré-candidatura de Flávio a nível nacional, como é que vai ser o palanque aqui em São Paulo, alinhar as expectativas nesse sentido. Havia uma pressão bolsonarista para que Tarcísio desse um apoio ali de maneira muito enfática, muito grande, a Flávio Bolsonaro, mas Tarcísio prefere uma coisa mais discreta e realmente intensificar essas agendas ali mais próximo do período eleitoral. Então, esse alinhamento de expectativas deve acontecer. Também uma discussão, por exemplo, sobre candidatos da direita ao Senado Federal. Já contei aqui que o governador de São Paulo se preocupa com isso, que entende que a direita pode ficar sem nenhum candidato de São Paulo com representatividade na Casa Alta, porque a esquerda tem nomes fortes, então eles devem discutir pelo menos o segundo nome. O primeiro até então é do ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme De Ritchie. E é em torno disso, então, que deve girar esse encontro. Na semana passada, o governador chegou a dizer que seria uma conversa mesmo para pegar na mão de Flávio. Foi a primeira vez que ele deu esse apoio mais explícito, mais enfático. Até então, eles diziam que estariam juntos, que ainda iam combinar e alinhar as próximas etapas. Agora, aparentemente, uma reunião, então, de aproximação depois de alguns conflitos, algumas desavenças e tensões, principalmente irritação por parte de Tarcísio com essa pressão bolsonarista por apoio. Para além disso, então, tem essa reunião com Gilberto Kassab, que deve definir o futuro de Kassab no Palácio dos Bandeirantes. Os aliados hoje dizem que ele deve deixar o governo, o cargo de secretário de Relações Institucionais, de qualquer jeito, para tentar disputar um cargo eleitoral ou para se focar realmente nas eleições, já que é o presidente do PSD. O que dizem internamente é que não tem clima nesse momento para ele continuar com o Tarcísio. A relação entre os dois anda bastante tensionada, mas Kassab ainda pressiona para ser vice do governador aqui em São Paulo. Então, eles devem acertar o futuro de Gilberto Kassab. Depois disso, de acertado o futuro, Kassab deve se reunir com Felício Ramuth. Apesar, então, de Ramuth ser realmente o vice nesse momento de Tarcísio, ser a preferência do governador para continuar na chapa com ele à reeleição, Kassab, do mesmo partido de Felício, também está disputando essa vaga. Então, nessa reunião que eu apurei, é que Felício Ramuth deve propor a Kassab que os dois permaneçam no mesmo partido e que deixem a decisão de que nome vai disputar conta. Essa é uma decisão que favorece Ramuth, já que ele é o preferido até então e Kassab está lá no fim da fila, uma outra apuração que eu já contei aqui para vocês ao longo das últimas semanas. O fato é que essa reunião deve ser tensa e Ramuth pode acabar até decidindo por mudar de partido. Ele já disse abertamente que não descarta essa possibilidade e flerta até mesmo com o MDB. Fato é que esses encontros e conversas devem movimentar bastante o Palácio dos Bandeirantes nas próximas semanas. O prazo está ficando apertado para quem vai sair do governo, renunciar, quer disputar a eleição. Essas decisões começam então a pressionar aí o governador, agora chegando perto desse prazo, Bia.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. 8h15.
Repita.
8 horas com 15 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo, com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte.
No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
8 horas e 18 minutos.
Repita.
8 e 18. Vamos fazer o seguinte, conversar agora com vocês sobre a previsão do tempo. A Paula Nobre já passou por aqui atualizando as condições de chuva em várias regiões do país e, inclusive, com alerta para a região serrana do Rio de Janeiro e um pedacinho lá em cima no nosso mapa, né, Paulo?
Praticamente todo o Brasil hoje, fevereiro, a gente está falando bastante sobre isso, está sendo até meio repetitivo, mas fevereiro é o mês da chuva, é o mês mais chuvoso do verão e está chovendo muito. Mas olha só, para você ter uma ideia... Tá chovendo muito aqui na capital paulista, mas a média climatológica de chuva para o mês inteiro é de mais de 200 milímetros. Choveu uma média de 120 ainda. Tem muita água para cair, olha só. E a gente vai esperar essa chuva porque hoje tem uma frente fria que vai se aproximar da costa da região sudeste do Brasil, trazendo volumes de chuva expressivos para boa parte do sudeste. E o que eu trago para vocês? O alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu o alerta hoje. Além do alerta do IMET, tem a alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ou seja, Bia, se estava chovendo nos últimos dias, hoje a tendência é de chuva mais forte e volumosa, chuva em forma de temporais.
Hoje o celular de todo mundo vai tocar com aquela mensagem no início da tarde.
Vai
é
apitar,
mais ou menos isso.
Vai apitar e aí a gente vai ver as pessoas, né, tendo aquele sustinho,
aquele sustinho básico.
O Evandro teve aquele dia aqui que foi muito engraçado, aquele no celular. Claro, que é um alerta importante aqui para a população do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no nosso alerta do IMET, voltando para ele. O alerta do IMET está todo em laranja aqui, que concentra boa parte do estado de São Paulo, áreas aqui da região dos lagos do Rio de Janeiro também. Concentra também o nosso alerta de chuva região serrana do Rio de Janeiro e boa parte aqui do sul de Minas Gerais. Essas áreas, os volumes são expressivos e além de... muita chuva, tem possibilidade de ventos fortes, rajadas de vento que podem chegar até a casa dos 100 km por hora para hoje.
Temporal mesmo.
Temporal. Mapa de risco mostra outras áreas do Brasil aonde a chuva pode ser mais forte. No
agora
nosso
sim,
próximo,
o próximo
mapa. Isso, exato. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem uma frente fria que ela vai passar exatamente aqui, Bia, na costa da região sudeste em oceano. E aí vai juntar com muita coisa, vai juntar com a umidade já disponível na atmosfera, com o calor. Essa frente fria vai canalizar a umidade da Amazônia também, então vai se juntar, vai formar uma chuvarada no Brasil e vai devolver chuva a algumas áreas do país onde a chuva não caía. Então vamos lá, tem alguns pontos do estado de São Paulo que, por incrível que pareça, a chuva não estava sendo forte, que é o caso do Oeste Paulista aqui, Presidente Prudente. Então tem previsão de chuva mais forte para lá hoje. Todo o estado de São Paulo praticamente em alerta, sul de Minas, Rio de Janeiro, assim como a gente falou. E aí eu quero chamar a atenção para outra área do Brasil agora, que é o Nordeste e a região Norte do Brasil. A tendência de hoje para São Luís, no Maranhão, é de pelo menos 70 milímetros de chuva. Belém, mesma coisa. É a água que vai cair e a gente precisa ficar de olho, porque é risco para transtorno nas duas regiões. A gente vai dar uma olhada no nosso mapa de chuva também, próximo ao mapa. Tem chuva nos três estados da região sul do Brasil, Bia, mas é uma chuva muito irregular, que a gente chama. Não tem grandes volumes para hoje, não tem grandes volumes até sexta-feira. Mas no final de semana, essa chuva ganha um pouco mais de corpo na região sul do país. Temperaturas muito altas nos três estados da região para hoje. Vamos às nossas temperaturas. Máxima de 34 graus para você que está em Campo Grande. 35 para você que está em Vitória. Vai fazer muito calor. Aqui em São Paulo, máxima de 29 graus. A máxima só não vai subir mais aqui em São Paulo hoje, porque tem a aproximação dessa frente fria.
A frente fria, que como você já explicou, não necessariamente derruba as temperaturas, ela traz a chuva e com esse calor aí já dá para esperar aquele temporal isolado de verão.
Exatamente, a gente vai ficar de olho hoje, Bia.
Até daqui a pouco, Paula, obrigada.
Tchau para você.
Do tempo para a economia, as bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, impulsionadas pela recuperação das ações de tecnologia. O mercado operou de olho no Federal Reserve, com investidamente. Expectativas sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos.
Pois é, por que essa notícia é importante para a gente? Porque a Bolsa estava fechada no dia de ontem, né? Mas mesmo assim a Bolsa lá nos Estados Unidos operou. Né? Segunda-feira a Bolsa nos Estados Unidos também estava fechada por conta de um feriado. E aí, né, num momento de incerteza global devido a questões geopolíticas, inteligência artificial, Evandro, a Bolsa operou em alta, só que a nossa Bolsa lá fora, que é o EWZ, que é o Ibovespa dolarizado, lá fora ele funcionou, ele não funcionou aqui. E ele caiu fortemente no dia de ontem, principalmente puxado pela queda da Petrobras, que tem a ver com a queda da cotação do petróleo no mercado internacional, e da Vale, porque é um grande feriado na China, e aí diminuíram as compras de minério de ferro. Então, por conta disso, houve queda desses papéis. Como a queda já ocorreu no dia de hoje, com a abertura do mercado quarta-feira, 1 hora da tarde, provavelmente é uma sinalização que o mercado financeiro hoje, o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, deve operar em baixa pelo que ocorreu lá com os papéis brasileiros na Bolsa norte-americana. Uma espécie de volta para o futuro, sim, né? Você pegou o DeLorean, né? Viajou e já sabe o que aconteceu, né?
Agora, Langani, deixa eu tirar uma dúvida com você. Por que que, e se é que há uma explicação, né, necessária para isso, por que que quando a gente fala de bolsas fechando em alta, a gente tem pontuações tão diferentes relacionadas ao nível de pontuação que se tem lá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma boa pontuação aqui na Bolsa Brasileira, a gente está falando de se chegar a 200 mil, 250 mil pontos. É. Aqui a gente tem 6.800, aqui 49.500. Existe alguma...
Não, são metodologias diferentes, ah, tá. Só bases diferentes, né? Então, não necessariamente você utiliza a mesma base, a mesma escala. O que é bastante importante são as variações.
Sim,
né?
Ou seja, aqui 0,0714, que é uma variação importante quando a gente fala de pontuação relacionada à Bolsa de Valores, né, Alangani?
Exatamente, até porque, né, quando a gente fala da Nasdaq, que são aquelas empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Na Bolsa Nasdaq, que são negociadas as grandes empresas de tecnologia e que hoje o mercado está muito apreensivo em relação a ela. Porque, puxa vida, tem um grande investimento com inteligência artificial, mas será que vai retornar o lucro necessário para os investidores? Porque essas empresas estão gastando barbaridades com inteligência artificial. Mas não se sabe se vai ser lucrativo lá na frente.
Valeu, Gani.
Até.
A empresa varejista Shein, ou Shine, como também é conhecida, está sendo investigada pela União Europeia por vendas de produtos ilegais. Danúbia Braga, agora eu fiquei curiosa, não é só a blusinha, o lookinho, o que que tem lá também indo para a União Europeia, gerando aí esse barulho todo?
Olha, Beatriz, além desses produtos ilegais e principalmente a venda de bonecas sexuais com aparência infantil, tem uma questão também de recompensas que a plataforma dá. Quando você interage muito ali na plataforma de vendas, fazendo com que você fique viciado naquilo. Então, por isso essa medida. Medida baseada na lei que exige que as plataformas online façam mais, então, para combater a venda de produtos ilegais e prejudiciais. Vem justamente de encontro após a França ter instado, então, o órgão ali executivo da União Europeia em novembro por conta dessa venda, para reprimir a venda dessas bonecas sexuais com aparência infantil. Desde então, a Shein, né, interrompeu a venda de todas essas bonecas no mundo todo. A empresa, além da Shein, também há uma concorrente, né, a Temu, se tornaram os símbolos ali mais notórios assuntos em relação relação à venda, ao fluxo de venda do comércio chinês, principalmente pensando nessa venda para a Europa. E aí, num comunicado da responsável, da chefe de tecnologia da União Europeia, ela disse que a lei dos serviços digitais mantém consumidores seguros, protege seu bem-estar e os capacita com informações sobre os algoritmos com os quais estão interagindo. Avaliaremos se a Shen está respeitando as regras e sua responsabilidade. A comissão ainda sinalizou a possibilidade de uma investigação na União Europeia já no mês passado. As medidas de segurança adicionais também vão ser feitas. A Shen, em comunicado, afirmou que vai continuar cooperando, então, com o órgão regulador da União Europeia e disse também que investiu significativamente em medidas para reforçar a conformidade com a legislação da União Europeia. Além disso, a comissão disse que vai investigar esse sistema que a Shen implementou na União Europeia para limitar a venda de produtos ilegais, incluindo então esses possíveis materiais de abuso infantil e também essa questão de vício nos seus consumidores, uma vez em que a plataforma traz essas recompensas para quem fica mais tempo ali interagindo. Então, é mais uma medida em que a União Europeia está de olho e vai seguir com essa avaliação para saber se a Shen tem cumprido ou não essas medidas de combate ali, tanto venda de produtos ilegais quanto a questão do bem-estar dos seus usuários. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Em entrevista para a Jovem Pan News, o governador Romeu Zema confirmou que vai entrar com uma ação judicial contra o desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Lula na Sapucaí. Vamos acompanhar.
Nós vamos entrar com uma ação judicial